se eu fosse viver para um sítio completamente isolada, isolado, eu penso que iria acordar a gritar por alguém, a gritar por alguém que estivesse algures, em algum lugar, porque eu quero que exista alguém em algum lugar.
Hoje em dia, a nossa sociedade voltou-se muito para o individualismo, o que, ao mesmo tempo, acaba por nos retirar daquilo que sabemos que é fundamental para o nosso bem-estar emocional, social, psicológico, que é a rede de suporte social, para combatermos a solidão também.
Desde a pandemia que muitas pessoas começaram a escolher viver no campo, fora dos grandes centros urbanos. Mais novos ou mais velhos, uns por razões financeiras, outros pela liberdade promovida pelo teletrabalho, outros ainda por questões de saúde física ou psicológica, sozinhos ou acompanhados, decidiram mudar de vida. Isto é Psicologia. No podcast da Ordem dos Psicólogos, vamos falar da capacidade de estar só e dos limites da solidão. Convidamos Cristiana Pereira, psicóloga, faz clínica na Oficina de Psicologia, tem trabalhado no contexto de depressão e ansiedade com adultos, onde a solidão muitas vezes aparece. E Isabela Figueiredo, jornalista, foi jornalista, é escritora, atualmente a mudar da Grande Lisboa, onde viveu desde menina, para uma aldeia perto de Arraiolos, no Alentejo. Isabela Figueiredo é uma escritora cuja literatura não consegue escapar de forma alguma à temática da solidão, porque a solidão, como diz, está presente em quase tudo o que escreve. Isabela, o último livro, Um Cão no Meio do Caminho, foi precisamente a tentativa de escrever sobre liberdade e não sobre a solidão.
Eu fui apanhada pelo meu editor, porque na verdade eu queria criar uma personagem que fosse o mais livre possível, o mais desamarrada possível das obrigações sociais, familiares, e não percebi que, ao criar o mundo dessa personagem, eu a tornei profundamente só. Porque o meu editor, quando leu o livro, disse: "Isto é um livro sobre solidão." E eu senti-me um bocado chocada, quer dizer, não foi chocada, foi surpreendida. Surpreendida porque eu não queria realmente escrever sobre solidão. Eu até acho que a personagem é uma personagem bastante feliz, bastante contente consigo.
O José Viriato.
O José Viriato, exatamente. Mas o meu editor apanhou sobretudo a questão da solidão. E eu tenho tentado rebater ao longo deste tempo, desde que o livro saiu até hoje, eu tenho dito: sim, realmente é uma personagem solitária, mas não foi esse o meu fito. O meu fito era libertá-lo. Mas agora percebo que ao libertá-lo das pessoas, das amarras, das preocupações, das regras, dos ditames, de tudo, ele ficou afastado dos grupos sociais, quer dizer, ele ficou isolado. E por isso ele é uma personagem solitária. Sim, ele está feliz com a sua vida, ele está conformado, feliz, bem, não totalmente, porque ele procura pessoas novas, ele procura a vizinha dele. Por exemplo, ele tem muita curiosidade: quem é aquela nova vizinha que vai viver para ali, quem é aquela mulher? Portanto, talvez não esteja assim tão competente. Na verdade, eu procuro perceber as personagens.
No livro, a páginas tantas, na página 138, diz precisamente que precisamos de alguém com quem falar, não interessa de quê, precisamos de uma voz humana. Se calhar a solidão não é tão natural como toda a vida pensei, mesmo que a tenhamos escolhido racionalmente, conscientemente. Se calhar não é o melhor caminho. E passava agora para a Cristiana. Pode-se escolher a solidão ou ela acontece?
Nós podemos escolher estar sozinhos, mas a solidão normalmente pode surgir depois de diversos acontecimentos na nossa vida, como por exemplo, quando mudamos de cidade, ou quando mudamos de país, ou quando perdemos alguém que nos é querido, ou quando estamos a passar por um processo em relação a uma doença, por exemplo. Aí é natural que nos sintamos mais sós, e com isso podem vir os sentimentos de solidão. Quando escolhemos estar sozinhos, podemos ter, por exemplo, a oportunidade de escolher um hobby, e aí o facto de podermos escolher estar sozinhos pode ser bastante benéfico, porque até nos pode trazer alguma libertação do sofrimento psicológico. Às vezes encontramos um bem-estar na nossa própria companhia, o que é altamente saudável. Mas estes sentimentos de solidão, quando realmente já estão na nossa vida durante algum tempo e se prolongam durante vários dias, traz-nos de facto estes sentimentos de sofrimento psicológico. Portanto, não diria propriamente que escolhemos sentir a solidão.
A solidão não é uma doença, mas pode fazer adoecer.
É verdade, verdade. Por isso mesmo é que a solidão também hoje em dia já é uma questão de saúde pública. Ou seja, de facto, a solidão não é uma perturbação mental. No entanto, sim, pode-nos conduzir a perturbações mentais, como a depressão, como a ansiedade, assim como também a outras doenças do foro físico.
Isabela, disse numa entrevista há tempos que sofreu bastante com a solidão na pandemia.
Sim, sou sofri de solidão com a pandemia. E esse pensamento que há bocadinho leu, esse excerto do José Viriato, ou da narradora, penso que é narradora ou narrador, que diz que precisamos de alguém com quem falar, precisamos de uma voz humana, não interessa de quê. Foi algo que me ocorreu realmente durante a pandemia. Esse pensamento eu tive durante a pandemia. Falava de qualquer coisa, com qualquer pessoa, porque precisava de falar mesmo. Mas posso voltar um bocadinho atrás ao que acabou de dizer a Cristiana? Estava a pensar que algumas pessoas escolhem de facto viver em solidão por causas, com base em causas, como por exemplo as pessoas que vivem em mosteiros, em conventos, de forma completamente isolada do mundo, muitas vezes em silêncio. E há aqui assim realmente uma via em que é possível escolher conscientemente a solidão, que é essa. Mas também há da parte de pessoas, como eu, por exemplo, e há muitas mulheres como eu e muitos homens como eu, de pessoas que ao longo da vida não tiveram irmãos, eu não tive irmãos, e fui sempre, habituei-me sempre a viver sozinha, a brincar sozinha. Eu não tenho muitas memórias de brincar com outras crianças, tenho mais memórias de brincar sozinha. E de habituar-me e de me ter habituado a crescer sozinha e a fazer as coisas sozinha. Por exemplo, eu agora estou a mudar-me, comprei uma casa no Alentejo, que é esta onde estou, e estou a mudar as coisas da casa de Almada, algumas coisas que eu preciso, para aqui. E eu faço a mudança sozinha, eu rebato os bancos do carro, trago sozinha as peças de mobília do quinto andar da Almada para o resto do chão, ponho-as dentro do carro, trago-as para o Alentejo, descarrego, ponho tudo, quer dizer, faço, eu realmente faço tudo sozinha. E vejo os meus vizinhos olharem para mim assim com alguma perplexidade. Às vezes vêm-me sair do elevador com grandes cargas e até ficam assim, dão uma risada. E eu fico um bocado zangada porque penso, pá, em vez de dar-lhes uma risada, podia ser dar uma ajuda. Porque as coisas pesam mesmo. Mas há aqui um endurance de solidão. Há um endurance de solidão que já não me permite, se calhar, viver de outra forma. Eu digo se calhar porque não sei o que é que o futuro me guarda. E não gosto de pôr o carro à frente dos bois. Mas penso que há assim um conjunto de pessoas como eu, que se habituaram a viver sozinhas, a fazer as coisas sozinhas e que também, a certa altura, desaprendem de viver de outra forma. E queria só perguntar à Cristiana qual é o seu ponto de vista sobre isto.
Quando eu falava de solidão, e aliás, se calhar tem mais a ver este ponto de vista, vá, psicológico, se quisermos. Relaciono muito a solidão com o sofrimento psicológico. Ou seja, quando estamos a falar de pessoas que realmente fazem essa escolha de viverem num mosteiro, por exemplo, acaba por ser efetivamente uma escolha, mas não quer dizer necessariamente que sofram com essa solidão e com essa escolha. Por isso é que eu falava do resultado de diversos eventos na nossa vida que nos podem, de facto, a induzir a viver na solidão. Porque, de facto, para essas pessoas há realmente esse sentido de pertença. Ok, eu estou num mosteiro, mas eu pertenço aqui, eu tenho um propósito para estar aqui. Isso é o suficiente para não sentirem essa solidão, deste ponto de vista que eu falava, que nos traz um sofrimento. Porque nós, de facto, somos seres de relação. Precisamos de pessoas, precisamos uns dos outros. E então, quando eu falo de solidão, de facto, remeto mais para aquelas pessoas que gostavam muito de sentir que estão conectadas com outros. Aliás, nós sabemos que as pessoas às vezes estão rodeadas de imensa gente e mesmo assim não deixam de se sentir sozinhas. Porque lá está, falta aquela conexão, falta aquela ligação com outros, que muitas vezes é um desafio enorme e é difícil tentarmos perceber onde é que nos podemos enquadrar novamente.
E também, em todo caso, é possível sentirmo-nos próximos do outro não estando presentes fisicamente.
Tal e qual, tal e qual. Por isso é que uma das formas que muitas vezes encontramos de combater a solidão é simplesmente pegar no telefone e ligar alguém, ou mandar uma mensagem, por exemplo. Só esta sensação de nos sentirmos conectados já nos ajuda a combater a solidão que podemos sentir naquele momento, ou naquela fase da nossa vida. Porque a solidão acaba por ser um sentimento muito transitório, muito momentâneo. Ele tende a desaparecer com o tempo. No entanto, naturalmente que se for um sentimento que já perdura na nossa vida há algum tempo, aí sim deveremos procurar ajuda.
O estigma da doença mental ainda está muito presente, isto é, ainda há muita solidão na perturbação mental, ainda se vive muito sozinho. Eu falo de depressão, ansiedade.
Sim, aliás, há vários estudos que de facto revelam isso, principalmente depois da pandemia. Há um acréscimo de realmente deste sentimento de solidão. E nós sabemos que hoje em dia a nossa sociedade voltou-se muito para o individualismo, o que ao mesmo tempo acaba por nos retirar daquilo que sabemos que é fundamental para o nosso bem-estar emocional, social, psicológico, que é a rede de suporte social. E muitas vezes, quanto mais nos sentimos nesta sociedade individualista, pode surgir também com isso, mas aquela sensação de estarmos a perder esta rede social que é altamente importante para o nosso bem-estar. Por isso, sim, hoje em dia, mesmo na minha prática clínica, debato-me muitas vezes com esta questão da solidão, que traz também juntamente com problemas de ansiedade, de depressão, ou até simplesmente hoje em dia aquela ideia de que as pessoas estão tão metidas na sua própria vida que agora se calhar nem há espaço, se calhar agora nem têm disponibilidade. Quanto mais está, mais uma vez, às vezes, da mesma forma como nós gostamos de receber um telefonema de alguém para saber como é que nós estamos, às vezes também pode ser interessante tomarmos nós essa iniciativa de ligarmos a alguém. Olha, o que é feito de ti? Como é que tens estado a tua vida? Como é que tens sentido? E isto, de facto, acaba por nos ajudar a criar esta ligação e esta conexão com os outros, para combatermos a solidão também.
Isabela, quando é que sente, e se me permitir esta pergunta mais pessoal, quando é que sente que a solidão começa a ganhar espaço a mais na vida que há pouco partilhou connosco, não é? Que tem uma vida muito próxima de fazer as suas coisas sozinha, nunca teve irmãos, não foi brincando sozinha, não tem essa memória e está a fazer a mudança de casa sozinha. Onde é que sente que a solidão já está um bocadinho demais? Ou quando é que sente que a solidão está boa? Também os dois lados.
Sim, ela está já demais quando eu deixo de poder ouvir os outros falarem uns com os outros. Eu faço muita vida de café. E estar no café, escutar as conversas das pessoas umas com as outras, nas mesas, a interação uns com os outros, é uma forma de viver socialmente. Porque mesmo que aquilo não tenha nada a ver comigo, eu posso sorrir ou dar uma opinião, quer dizer, há ali uma comunicação, uma transferência de emoção entre mim e os outros, mesmo que não sejamos muito próximos. Mas quando eu sou amputada da vivência de café, e isso aconteceu na pandemia, não tinha cafés, não era para quem trabalha em casa, não ter o café, não ter esse espaço social onde assistimos ao desenrolar dos dramas e das façanhas sociais. É doloroso, quer dizer, aí sim, aí eu senti que fiquei amputada e solitária e sozinha e só comigo, porque já não ouvia as vozes, não podia rir-me do que as pessoas diziam, as gracinhas. E porque eu não preciso necessariamente de estar a confessar um ao outro, de estar a contar a minha vida ao outro. O que eu preciso é de sentir a presença do outro. Há ali gente. Eu não estou realmente sozinha porque há ali gente. E há bocadinho a Cristiana falava de redes sociais. É importante, haver ali gente é importante, porque se eu precisar de ajuda naquele momento, eu abro a boca, eu sei pedi-la, eu sei pedir a ajuda. E eu sei que as pessoas não vão negar-me a ajuda. Quer dizer, eu estou habituada a viver assim, eu sei que se tiver um, sei lá, um furo na estrada, eu não sei mudar pneus, mas eu sei que se tiver um furo na estrada, saio do carro e ponho lá aquela vestimenta e faço um gesto e alguém há de parar para me ajudar. Alguém nos ajuda sempre. Mas é importante haver alguém. É importante que as pessoas existam, que as pessoas estejam lá. Quando não estão, então eu sinto que atingi um ponto em que a solidão se tornou, dolorosa. Mas consigo passar umas férias inteiras, que eu faço sozinha, sem falar com ninguém, perguntando apenas no, nos supermercados o preço da laranja ou da maçã, ou a conversa, tendo com as pessoas a conversa formal. Do que é necessário para fazer comércio e andar. Tenho muito
Cristiana,
treino.
tem muito treino. Cristiana, a intimidade não tem necessariamente que ser sinónimo de resolução de qualquer solidão.
Claro que não, claro que não. Aliás, faz-me todo o sentido aquilo que a Isabela está a dizer. Ou seja, às vezes só o simples facto de irmos para um café faz-nos sentir conectados aos outros. Porque, aliás, está comprovado que, mesmo em termos da nossa gestão emocional, estarmos no, na presença de outras pessoas, isso já é meio caminho andado para nos sentirmos conectados. Não é por acaso que nós até podemos entrar, sei lá, num café ou ir a um supermercado e o simples facto de termos um empregado simpático à nossa frente
Exato.
parece que já nos faz sentir. Olha, a ida ao supermercado ou ao café hoje correu bem e sentimos-nos melhor. Parece que fez todo sentido aquele contacto, por mais breve que tenha sido, com aquela pessoa. E isso lá está atrás, traz-nos a sensação de conexão. E desta forma já não sentimos a tal solidão com aquele sofrimento psicológico que eu falava há pouco. Daí fazer-me todo sentido aquilo que a Isabela estava a dizer. Não precisamos de estar constantemente a conversar com alguém. O facto de estarmos rodeados de outras pessoas já nos faz bem. O facto de dizermos olá, ou boa tarde, ou um vizinho que seja, isso já faz toda a diferença no nosso dia a dia.
Posso contar uma coisa? Aqui no Alentejo, onde eu estou agora, é uma aldeia perto de Arraiolos. Há apenas um café. Não, há mais cafés na aldeia, de facto, mas há o meu café preferido, que é o café do largo principal, onde vão sobretudo os homens. E de manhã, o que eu mais gosto de fazer é sentar-me na esplanada do café e interagir com os homens da aldeia. Contam-me coisas sobre o seu trabalho. Neste momento andam a descascar os sobreiros e contam-me a sua realidade de trabalho, o seu dia-a-dia, por vezes o seu passado, por vezes as suas dores, as suas angústias, ou às vezes a sua infância ou as suas façanhas, mas aquele momento em que os estou a ouvir é muito, compensa-me muito. É muito importante para mim poder ouvi-los, poder escutá-los. E quando regresso a casa, sinto que recarreguei as minhas baterias. Estou preparada para o dia, porque já comuniquei, já ouvi e respondi, claro, respondi sem me envolver demasiado, porque não conto muita coisa pessoal. Por exemplo, as pessoas não sabem que eu sou escritora, não sabem apenas que eu trabalho numa editora, o que não. Não é uma mentira, mas também eu não dou muitos pormenores sobre a minha vida.
A presença da voz humana, lá está. Mas nem é só a voz humana que pode preencher um vazio da solidão. É certo que um homem é um homem, um cão é um cão, mas quando é que um animal pode ocupar um espaço que muitas vezes é invadido pela solidão?
Sim,
Cristiana.
isso remete-me muito para a tal sensação de conexão. Para a tal sensação de companheirismo que também nós precisamos na nossa vida. Porque, de facto, nós às vezes podemos falar com um cão ou com um gato, mas eles também têm a própria forma de falar connosco. É uma ligação ímpar que nós podemos criar uns com os outros.
A linguagem dos afetos, não a voz humana, mas a linguagem dos afetos.
Isso, exatamente. Acho que é uma boa forma de pôr a tal conexão de que eu queria referir há pouco. Acho que é realmente por essa linguagem de afetos, porque, por exemplo, os sem-abrigo são pessoas que de facto muitas vezes carecem destes afetos. em que conseguem encontrá-los nos animais, por exemplo. Por isso acho que sim, acho que veria esta ligação e esta relação com os animais desta maneira. Há uma linguagem diferente, mas há uma relação que é estabelecida.
Os cães dormiam comigo a sua soneca. Ressonavam. Espalhavam-se pelo chão, dormiam onde lhes apetecia. A sua companhia e calor confortava-me e adormentava-me. A sua respiração sossegava o meu íntimo. Permitam-me a forma leve de colocar a questão, mas, metaforicamente, claro está, a Cristiana, como psicóloga, já receitou alguma vez um animal a uma pessoa que sofresse de solidão, que estivesse a adoecer por causa da solidão, um cão, um gato, um passarinho?
Tema, por acaso, posso dizer que é mais recorrente nas consultas do que podemos pensar. E muitas vezes, repare, não sou eu a receitar, as pessoas vêm com essas próprias ideias. Ou seja, depois de uma separação, depois de um divórcio, as pessoas chegam, se calhar estou a pensar em adotar um cão ou adotar um gato, para ter companhia, para ter, lá está, alguém, entre aspas, que quando eu chego a casa está lá para me receber. Aquela ideia do acolhimento, que nós de facto estamos à procura nas relações, mesmo que seja, como a Isabela estava a dizer, a ouvirmos as histórias dos outros, a ouvirmos o que é que os outros têm para partilhar. Isso enche-nos cá dentro.
E a necessidade de cuidar também. Temos
Também.
ali um ser para cuidar.
É verdade, é verdade. Há uma reciprocidade, de facto, nesse cuidado. Nós estamos a cuidar do animal. Mas também sentimos que o animal cuida de nós, na forma como nos recebe quando chegamos a casa, ou às vezes quando estamos naqueles dias menos alegres e parece que o animal consegue sentir aquilo que estamos a passar naquele dia, e parece que ele acaba por ser ali uma companhia bastante presente. É verdade, é uma reciprocidade muito grande.
Isabela, tem um cão na sua vida?
Eu tenho duas cadelas. Na minha vida, há muitos anos que eu tenho sempre dois animais, dois caninos, quase sempre cadelas. Não sei porquê, se tenho que pensar sobre isso, mas realmente gosto mais de cadelas. Os animais são criaturas que nos compensam afetivamente muito, muito. Se forem animais saudáveis, podemos ter confiança total neles. E isso é uma certeza que se tem. Eu não sei se posso ter confiança total numa pessoa. Ou seja, eu tenho os meus medos, não é? Os meus traumas sociais, quer dizer, tenho medo de ser magoada pelas pessoas, mas eu não tenho medo de ser magoada pelos animais. Ou seja, eu confio totalmente nelas, nas minhas cadelas, elas confiam totalmente em mim, e essa confiança que elas depositam em mim atribui-me uma enorme responsabilidade de amor, de cuidado. E há mesmo amor nesta relação. Há amor incondicional. Há um amor incondicional entre os animais e as pessoas. Quando se conectam, esta palavra é realmente muito importante. Quando se conectam, podem ser gatos, podem ser ratinhos da Índia, mas há de facto uma conexão que atravessa as espécies, interespécies, e que transmite um amor incondicional entre espécies, um apoio, uma compreensão e uma confiança que por vezes nós perdemos na relação com os outros humanos. Eu não sei viver sem animais, não sei mesmo viver sem animais. E tenho necessidade que as minhas cadelas andem comigo, quer dizer, elas são as minhas companhias, elas andam sempre comigo, as pessoas sabem que eu levo as cadelas atrás, por todo lado.
Isabela, ficou presa à ideia de porque é que tenho duas cadelas, são sempre cadelas, e eu fiquei preso à ideia precisamente de são sempre duas, mas a Isabela é sozinha.
Sim, é engraçado, são sempre duas, porque eu quero que elas tenham companhia, sabe? Esse é o motivo. São sempre duas, porque eu não quero que elas sejam sozinhas. Eu quero que elas tenham a companhia uma da outra, e por isso são sempre duas. Mas está muito bem visto, sim, está muito bem visto. Mas sim, é uma questão mesmo de solidão delas, eu não quero que elas sofram de solidão.
Cristiana, não fazendo aqui terapia de grupo, nem nenhuma consulta de psicologia, às vezes dói mais do que imaginamos. para lá de nós, não é? Eu diria que a Isabela sofre mais o possível desamparo de uma cadela que tanto estima do que o seu próprio.
Sim.
Não sei se é desamparo, Isabela, ponha-me travão. Não me deixes falar o que não for.
Desamparo é uma palavra legítima. Eu gosto dessa palavra. Pode usá-la à vontade.
Sim, porque de facto, quando nós sentimos empatia, é muito fácil colocarmos no lugar do outro. E com isso também surgem os nossos valores, surgem os nossos princípios. E portanto, se eu parto do princípio que tenho muito receio que esta cadela sofra por estar sozinha, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para evitar que ela tenha este mesmo sofrimento. E portanto, vou arranjar sempre outra. Porque acho que tem a ver com esta conexão que conseguimos criar, esta ligação, esta empatia, e porque nós, enquanto pessoas, também somos muito suscetíveis a estas sensações de abandono ou de rejeição, em que muito facilmente também nos colocamos no lugar do outro neste aspecto. E se calhar é por isso que, de facto, nos preocupamos também em relação àqueles que gostamos, de forma a querermos cuidar. De termos este cuidado para com os outros, para com as nossas pessoas, ou até mesmo para com os nossos animais, de os queremos proteger desses sentimentos.
Tal como os cães, quero comer, dormir e correr. Não me ponham coleira nem trela, quero andar à solta. Deve ser bom correr farejando bichos, soltando saliva, escavando com as patas a terra onde se mijou, arfando de tal forma que parecem sorrir. Furar o mato, saltar silvas e regressar a casa esgotado para saciar a sede e a fome e dormir sem peso. Podemos ligar este conceito de solidão também à ideia de liberdade. A solidão permite-nos ser mais ou menos livres.
Eu pessoalmente sinto que há uma enorme relação entre uma coisa e outra. E eu pessoalmente sinto-me bastante livre com a minha vivência a solo. E gosto muito de viajar sozinha. Mas apercebo-me de que isso não é comum para todos. Porque eu falo com algumas senhoras sobre estas questões das férias e percebo que elas são incapazes de viajar sem companhia, não fazem uma viagem se não tiverem uma amiga, um amigo, uma pessoa com quem que vá com elas. E nesse aspecto elas são prisioneiras da companhia, não é? E eu não me sinto prisioneira de uma companhia. Então, nesse aspecto, eu sei aproveitar a minha solidão para viver em liberdade. Mas claro que isto depende do sujeito, da pessoa, não é? Depende da forma como nós encaramos e como vivemos estas coisas.
E também, Isabela, acho que tem muito a ver com a relação com a nossa própria pessoa, porque às vezes também não é fácil para muitas pessoas poderem e conseguirem estar sozinhas. Às vezes o facto de estarem sozinhas traz alguns sentimentos de angústia, de ansiedade, a sensação de vazio.
Eu sinto que as pessoas precisam da validação do outro para sentirem que prestam, que têm valor, que são alguma coisa, que estão no mundo com o valor que os outros lhe atribuem, o valor que o outro lhe atribui, que não é o valor que elas se atribuem a si mesmas. E por isso precisam de arranjar um companheiro, uma companheira, que pode ser conjugal ou não, ou então um amigo ou uma amiga que os acompanha. E que de forma indireta lhes diz: tu prestas, tu vales, eu gosto de falar contigo, tu tens valor.
Até que ponto a capacidade de estar só e de lidarmos bem com a solidão não nos pode levar para o caminho do ermitismo
Ah,
ou do isolamento?
pois, eu penso que o ermitismo é uma tentação para pessoas que gostam de estar sozinhas e que vivem bem consigo, mas têm que ter um objetivo que as faça seguir esse caminho, ou seja, tem que ter uma filosofia, uma causa, no fundo é isto, ter uma causa, porque se formos viver para o meio do mundo sem uma causa, sem um objetivo, podemos entrar em depressão, podemos agravar problemas psicológicos que já existam latentes em nós, podemos fazer-nos mal. Então é isso que eu penso que é uma tentação, sim, eu compreendo essa ideia, mas não seria viável para mim, porque se eu fosse viver para um sítio completamente isolado, Eu penso que iria acordar a gritar por alguém, a gritar por alguém que estivesse algures, em algum lugar. Porque eu quero que exista alguém em algum lugar.
Exatamente. Basta aquela procura pela relação. Nós somos seres da relação, nós queremos essa conexão, seja ela de que maneira for. E de facto, quando pensamos nestes contextos, realmente sentimos que, não havendo um propósito para estarmos completamente sozinhos, parece que deixa de fazer sentido. Queremos ter pessoas à nossa volta, queremos ter pessoas para dizer o bom dia ou boa tarde quando saímos de casa.
Cristiana, que tópicos é que podemos ter em conta para não cair no ermitismo?
Podemos tentar, por exemplo, encontrar alguma atividade para podermos conhecer pessoas novas, para encontrarmos grupos de pessoas com quem nos possamos identificar. Podemos procurar uma língua para aprendermos online, por exemplo. Podemos até participar numa aula que não exija de nós em termos sociais, como, por exemplo, uma aula de desenho. Naturalmente que é preciso paciência, porque a solidão. E até mesmo esta procura difere muito de pessoa para pessoa. O que pode fazer sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa. Portanto, exige realmente paciência e exige que nós arrisquemos para encontrarmos aquilo que nos faça sentido. Aquilo que nos faça sentir que pertencemos, que nos dê prazer, porque como nós também sabemos que às vezes podemos estar rodeados de muita gente e ainda assim nos sentirmos sós. Todos nós podemos tentar perceber e tentar descobrir de que formas é que podemos estar sozinhos, o que é que podemos fazer com que nos sintamos bem na nossa própria companhia. E naturalmente que uma das componentes-chave neste tema da solidão também tem a ver com a forma como nós nos podemos sentir compreendidos ou escutados na relação com os outros. E quando isso não surge, tendemos a sentirmos sozinhos.
É por isso também que procuram a psicóloga ou o psicólogo pessoas sozinhas, às vezes a precisar de validação, de que falava a Isabela.
Também. Porque a relação com um psicólogo é uma relação completamente diferente. Ou seja, ali, quando estamos com o cliente, sabemos que aquele espaço é inteiramente do cliente, em que ele sim se sentirá ouvido, que se sentirá escutado, e que será naturalmente orientado para encontrar outras estratégias que o possam ajudar a lidar com estes sentimentos de solidão. Já quando a pessoa sente que esgotou todas aquelas estratégias que estava a tentar procurar sozinho.
Os interesses em comum são um fator importante aqui, porque eu estou a lembrar-me de alguns casos de pessoas que eu conheço que têm uma vida familiar muito preenchida, com vários filhos, várias atividades, e que se sentem profundamente sós. Profundamente sós. E isso acontece porque não há realmente interesses em comum entre as pessoas que vivem na mesma casa. E um grupo de pessoas que têm um interesse comum qualquer, sei lá, banda desenhada, carros, tapetes de arraiolos, qualquer coisa, seja qual for o interesse, pode suprir uma necessidade de afeto, de companhia, de relacionamento. O nosso instinto gregário, no fundo, o nosso instinto gregário pode ser satisfeito através da companhia desses indivíduos. Hoje em dia, com a internet, é bastante fácil encontrar grupos na internet de pessoas que têm os mesmos interesses que nós. Eu pertenço a alguns. E essas pessoas não se encontram exclusivamente na internet, também fazem encontros fora da internet. Eu penso sobretudo nas pessoas que não têm internet, aquelas pessoas de 90 anos que estão, não aqui na aldeia, porque aqui na aldeia as pessoas de 90 anos não convivem com quem passa, mas na cidade, não, essas pessoas precisam mesmo de pertencer a associações, de estar em associações, de pertencer a centros de dia. São importantes os centros de dia, lugares onde possam estar socialmente com outros. Isso é muito importante. E seria ótimo se pudessem estar com pessoas, não apenas com pessoas da sua idade, mas com pessoas de outras idades. Há muito trabalho de voluntariado que podia ser feito junto de pessoas mais velhas que precisam de conversar com os mais novos, não só com os outros velhotes sobre a coluna vertebral e as dores aqui ou acolá. Isso seria um caminho importante, o trabalho voluntário com pessoas mais idosas.
E sente-se muito mais solidão, provavelmente, num prédio numa grande cidade do que num monte no Alentejo.
Como eu acabei de dizer, aqui assim na minha aldeia, os velhotes de 90 anos, e há muitos com 90 anos, sentam-se à porta, encostam-se à porta, estão ali à porta a falar com quem passa e têm sempre alguma coisa para fazer, têm os seus passarinhos, têm as suas flores para tratar, têm sempre alguma coisa para fazer. Eu não creio que haja solidão aqui na aldeia e há muitas pessoas já idosas. E outras não, claro, e outras, mas não, porque aqui a vida é muito partilhada, há muita partilha, há muita presença de toda a gente, sempre. E na cidade as pessoas estão fechadas dentro dos seus apartamentos, é o que eu sinto em Almada, é que as pessoas estão fechadas dentro dos seus apartamentos e não têm nenhuma relação com a natureza, nem não têm os passarinhos, não têm a horta, não têm as plantas, e isso também é importante.
Sem dúvida, especialmente nas cidades, estamos muito mais focados na nossa rotina, nos nossos afazeres, no trabalho, nos filhos, na vida de casa e muitas vezes nem damos por nós naquilo que está a acontecer. Por exemplo, com o vizinho do lado, como a Isabel estava a dizer, estou a fazer mudanças e até poderia chegar alguém que me pudesse ajudar. E se calhar no campo temos mais esta sensação desta entreajuda.
Estamos a terminar o podcast Isto é Psicologia, hoje com solidão ou a capacidade de estar só. Nem por isso me senti sozinho a gravar à distância via internet com a Isabela, a Cristiana e ainda a Clara Silva e a Marta Almeida na produção. Permito-me ainda um último pedido: um livro, um filme que anda à volta deste tema. Quem quer deixar uma sugestão?
Eu vou sugerir um filme que acho que toda a gente já viu, mas que me comove bastante e ontem por acaso vi-o, que é o cinema Paradiso do Giuseppe Tornatore. Porque, olha, não sei porquê, não sei explicar porquê, porque ontem o vi, porque o filme é comovente, e porque é sobre relações, sobre pessoas, sobre saudade, sobre sublimação, sobre a sublimação das nossas memórias, das nossas carências, e porque é um bocado bem passado a ver uma boa obra, é isso. Vou sugerir esse filme.
Eu se calhar sugeriria, não um filme ou não um livro, mas se calhar sugeriria que as pessoas pudessem pegar naquela lista mental de coisas que às vezes dizem, um dia vou fazer isto, um dia eu hei de fazer, e desafiá-las a ir buscar essa lista mental e que pudessem pôr uma dessas coisas em prática.
Na véspera de Natal desse ano de 2018, caía um frio ligeiro que enrijecia, mas não matava. Fazia o percurso de casa até à esplanada do Café Colina e sentava-me rodeado pelos cães e pelos clientes habituais em outras mesas. Trocávamos meia dúzia de palavras de quem não tem nada para dizer. Então, cá se anda. Mais um Natal. É a vida. Sabes que hoje é a véspera do dia a seguir? Sei. Como é que adivinhaste? Eu descubro tudo. Isto. Somos animais gregários. Precisamos de manter a impressão de que a Terra não é uma ilha e de que não estamos nela sozinhos. O efeito psicológico de nos vermos chegar ao café era terapêutico. Não precisava de tornar-se consciente. Bastava estarmos ali, ter a certeza de que o Magrelas estava a ler o Correio da Manhã. De que o Ribeiro vinha ao fundo a cochear, como de costume, e de que o Lopes estava a curar a bebedeira da noite passada, sem conseguir levantar a cabeça do tampo da mesa. Um cão no meio do caminho, de Isabela Figueiredo, Editorial Caminho.